E aí, galera, tudo bem? Aqui é Y Cabral, do podcast Podcast com você. A parada é o seguinte, esse episódio hoje, ele é um episódio especial que ele vai fazer parte do livro da Jornada Colaborativa falando sobre inteligência artificial e mercado de trabalho. Tá? E quem é a curadora, é uma das curadoras do livro e idealizadora do livro, é a nossa amiga Cris Valente, né? Eu vou chamar ela aqui ao palco do Pipoca Ágil para ela justamente chamar o nosso convidado de hoje, para ele contar um caos aqui, né? Uma case aí, para a gente incorporar no livro. Cris, entre ao palco do Pipoca Ágil.
Oi, Ibson, tudo bom?
Tudo bem.
Tudo bem também. Ibson, hoje a gente tem um papo super bacana com o Alexandre Del Rey. O Alexandre, ele é da Associação Internacional de Inteligência Artificial. E ele conduziu um projeto para padronizar a escrita de 100 projetos que fazem parte da associação. Então, eu acho que é um case bem legal e vamos chamar o Alexandre, né?
Vamos chamar. Alexandre, por favor, entre ao palco do Pipoca Ágil.
Oi, opa, Alexandre. Obrigado aí, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, que legal esse espaço.
Bacana. Alexandre, eu estava falando aqui para o Y, né? Que você está conduzindo um projeto que, na verdade, é bem interessante, né? Você está desenvolvendo a padronização para escrever 100 casos a serem publicados, né? Na Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Então, eu queria ver com você como que foi chegar aí nesse 100, dessa padronização de escrita, o que, que foi utilizado como recurso, como é que é padronizar a escrita de 100 casos de projetos?
Olha, Cris, que legal essa pergunta aí. Assim, nós lá na Associação Internacional de Inteligência Artificial, se fosse brasileira, ainda tinha só os casos aqui do Brasil. Mas
estamos falando, verdade.
Internacional,
eu falei errado.
Olha que tem responsabilidade aí, Cris, né? Uma associação internacional que tem que trazer os melhores casos, e aí sim os casos são do Brasil. A gente fez um trabalho pela associação junto com a BDI, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para poder catalogar o que tem de melhor de casos de aplicação de inteligência artificial no Brasil. E tem muitos casos, que é bacana. E o nosso trabalho depois, né, imagina, nós catalogamos um monte de casos, 100 casos diferentes, casos na indústria, casos no varejo, casos... E a gente fez a coleta dos dados, os dados foram tabulados, só que cada pessoa que foi entrevistada, ela contava o caso de uma maneira, né? Falava, tem isso, tem aquilo. A gente queria criar um padrão. Imagina o leitor, ele quer saber, mas qual foi o resultado? Por que esse caso está falando sobre? Ah, o que, que é essa empresa? Essa empresa, por algum motivo, eu não sou familiar, então... Tinha alguns padrões que a gente queria garantir que cada caso tivesse, explicando bem, por exemplo, a empresa, o segmento, o problema, os benefícios de se usar inteligência artificial, e os conteúdos não estavam nesse formato. Aí a primeira ideia é vamos tentar fazer isso manualmente, vamos ler, vamos comentar, mas aí a gente falou, pô, mas a gente é uma associação de inteligência artificial. A gente vai ficar lendo aqui, nós humanos, é um baita trabalho difícil. Como que a gente faz isso com seres humanos conversando um com o outro, sem casos? É muito conteúdo. Aí a gente teve a ideia e falou, olha, mas por que a gente não consegue usar o poder da IA generativa, da inteligência artificial generativa, para poder estruturar, padronizar esses casos? Então, eu e mais um outro colega diretor da associação falou, vamos fazer esse projeto, um projeto de tecnologia também? Vamos. E a gente criou uma API, né? Criamos um sistema que coletava dados em Word. Então, você colocava lá um monte de casos que estavam lá em Word, qualquer formato. A gente passou um formato que a gente gostaria de receber, né, os casos via... que a gente chama de REG agora, de Retrieval Augmented Generation, que a gente passou um padrão pelo prompt. Falou, a gente quer aumentar, quer mudar, quer organizar, quer estruturar esse conteúdo dessa forma para um sistema de inteligência artificial. Então, a gente colocava lá, a gente fez upload dos arquivos, rodava uma API, esse API levava esse caso do jeito que estava e devolvia um outro formulário bonitinho na estrutura que a gente queria. gente conseguiu padronizar 100 casos em algumas, assim, coisas que ele estava pensando. Falou, pô, não vamos demorar, porque primeiro tinha que ter a disposição das pessoas de querer revisar, de organizar, estruturar. Estava demorando, assim, já tinha começado a usar humanos para fazer isso, estava já mais de uma semana. A gente conseguiu fazer em um pouco mais de 70, aqui, 4 dias aí, no máximo, nós conseguimos colocar todos esses quadros, esses itens formatados no padrão que a gente queria. Porque a gente fazia primeiro fez alguns testes, né? Não acertou de primeira, vai ter que mudar a maneira que vai ser o padrão, fez alguns ajustes, mas em 4 dias a gente conseguiu 100 casos padronizados do formato que a gente queria. Então, algo que era quase inviável, impossível, demoraria muito tempo e muito esforço, em pouquíssimo tempo aí, conseguiu fazer acontecer.
Cris e Alexandre, interessante quando você relatou esse fato, fez lembrar, na época que eu lecionei num colégio, né, e dei aula de geografia e história também. Eu estava vendo um livro de história, eu falei, cara, mas podia botar assim a data do acontecimento, eu pensando, né? Os personagens envolvidos, o que aconteceu? Né, para o aluno chegasse e fizesse olhar de cima para baixo. Não fosse aquele texto corrido. Aí você falando dessa parte agora, desse projeto, a ideia é mais ou menos essa, né? Você formatar. Eu estou falando, tá, grosso modo, tá? Mas é formatar os projetos, sobre os objetivos, quem são os que pertencem, quais são os resultados, é mais ou menos assim? Em colunas que seriam classificados, né?
A gente criou alguns, acho que são 5 blocos que todo caso tem que explicar naquela sequência, né? Porque aí ficaria fácil de diagramar, ficaria fácil de virar um e-book, que é o que vai ser publicado agora. Nós estamos gravando esse podcast aqui em novembro de 2023, né? Mas quando isso for acessado no outro livro que a Cris está preparando aí com todo carinho, vocês vão poder, já está com esses casos liberados, vão poder acessá-los. E eu acho que você está dando essas ideias aí, Ibson. Professores, nossa, pode aproveitar muito dessas ideias. Então, vamos fazer uma novelinha da Segunda Guerra Mundial ou do descobrimento do Brasil, cada personagem, quem foi Marquesa de Santos, quem foi... Pô, dá para fazer umas coisas bem legais, hein, Ibson?
Sim, perfeito. Ligou logo o negócio... Olha, o negócio aí tem 14 anos atrás, tá? Agora lembro que agora você falou... 14 anos
aí,
atrás.
Tem que lançar a sequência aí, falar, conheça um pouco da história do Brasil com os cards dos principais personagens, faz um joguinho de cards aí, olha aí.
Sim, interessante.
Interessante, né? E, Alexandre, uma curiosidade minha que ficou agora, qualquer pessoa pode enviar um projeto para a Associação Internacional de Inteligência Artificial e recebe, como que chegaram esses 100 projetos, como é que foi isso?
Esse é um projeto da associação. A associação, ela faz parte do grupo gestor, comitê gestor da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E dentro dessa estratégia, tem muitas ações. Uma das ações que a gente queria executar era essa. Falar, por que a gente não cataloga casos feitos no Brasil, né, mesmo que seja... feito de empresas internacionais, tem hora que é uma empresa, né, internacional, mas que tem corpo técnico muito dedicado, muito especializado aqui no Brasil. Também vale, né? Porque é brasileiro desenvolvendo, o brasileiro que está trabalhando no Brasil, desenvolvendo tecnologia aqui no nosso país. E a gente fez esse catálogo a pedido, em parceria com a BDI, a gente fez isso para tentar endereçar a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial como uma das ações. E é legal que lá na associação, é uma associação sem fins lucrativos, tem empresas associadas, pessoas associadas, né? Muita gente bacana associada, e ela busca trazer essa conexão, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil, a gente tem escritório em Portugal, na Alemanha. Fala, pô, eu quero saber um pouco mais desse tema, mas eu sou leigo, não tem problema. Eu sou técnico, não tem problema. Eu sou acadêmico, não tem problema. A gente conecta essas partes aí para poder fomentar, né? Porque isso vai mudar muita coisa, né, Cris?
Claro! Isso contribui para a sociedade, né? É aquilo que a gente estava conversando antes, assim, essas novas tecnologias, né, e o uso da inteligência artificial vem contribuindo muito para a sociedade, de uma maneira geral. né? E eu acho que, assim, fica uma pergunta aqui no ar. Como é que você vê a inteligência artificial daqui, assim, uns 5 anos? Como é que você acha que vai ser o uso da inteligência artificial? Enfim, as políticas, as normas que a gente sabe que tem que existir, né? Por conta justamente do uso indevido da inteligência artificial. Então, como é que você vê esse cenário daqui a 5 anos?
Eu combinei com você, você vai fazer só pergunta fácil. Isso aí não é pergunta fácil. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a um ano. Pergunta 5 anos, essa é difícil. Eu acho que, assim, eu acho, né, e é opinião, um pouco de previsão, né, eu acho que daqui a 5 anos nós vamos ter muitos usos para a inteligência artificial no nosso dia a dia. Vai ser algo, tipo, impossível de viver sem. Que nem hoje a gente não vive sem internet, não vive sem computador, tem uma série de coisas, a gente vai estar vivendo, o ser humano médio aí vai estar usando muitos algoritmos de inteligência artificial para muitas coisas, para marcar consulta no dentista, para organizar o dia a dia, para fazer previsões de tempo, de quanto que é o melhor momento para comprar, para vender, um monte de coisa, sei lá o que vai fazer. Então, eu acho que essa abrangência que já está ficando, né? A gente hoje já vê várias aplicações. Daqui a 5 anos a gente vai falar, pô, mas como que era o mundo? A gente vai se perguntar, mas como que era o mundo sem esse negócio? Dava para. A gente ficava lá organizando o nosso calendário, não tinha alguém que fazia isso para a gente. A gente ficava preocupado com um projeto, com um cronograma de projeto, não tinha alguém que fazia isso para a gente. A gente escrevia as coisas do zero, a gente não pedia algumas ideias. Essas coisas que ainda seria novidade, eu creio que daqui a 5 anos a gente vai até falar, mas. Não fazia sentido como era o mundo há 5 anos atrás sem essas tais de inteligência artificial para nos ajudar no dia a dia, né? Para fazer coisas corriqueiras.
O Alexandre e Cris, sabe o que aconteceu ontem aqui em casa? Um negócio muito interessante. Simplesmente a geladeira começou a apitar à noite. Apitar. Eu falei, que isso? Abri a geladeira, a luz estava baixa. Caramba. Aí. Fui tentar acender a luz, estava fechada a luz da cozinha, apagada, só a luz da cozinha. Falei, caramba, liguei uma lâmpada, uma das lâmpadas que não era fluorescente, e estava bem baixinho. Falei, cara, queimou uma fase. Ou queimou a geladeira. Eu filmei, mandei para o vizinho, né? Aí faltou luz, era um transformador aqui, pá, voltou, na boa. Hoje de manhã, uma das primeiras coisas que eu peguei, o celular e tudo, sabe o que, que tinha? Anúncio de geladeira. Anúncio de geladeira, uns 3.
Jesus!
A geladeira avisou, falou: avisa aí que eu vou falhar, ele vai precisar de outro.
Vou falhar! Não, o Google deve estar lendo tudo que a gente fala, cara. Impressionante. Eu falei: caramba, será que pifou, minha esposa? Será que pifou? Será que pifou? Mas tinha. 5 anúncios, não recebi anúncio de geladeira. Eu falei: caramba! Impressionante isso.
É verdade. Curioso, né? E a gente quase não vê mais isso. Já virou espécie em extinção. Agora, assim, mudando um pouquinho, Alexandre, sobre o mercado de trabalho, né? As pessoas têm muito receio hoje de, poxa, vou perder meu emprego para a inteligência artificial. Acho que é uma fala que está na boca do povo, né? Todo mundo comenta sobre isso. E eu queria ver um pouquinho de você, assim, escutar de você, o que, que você acha? Você acha que o mercado de trabalho vai ser realmente muito impactado? Irão ocorrer muitas perdas de postos de trabalho? Como é que você vê?
Eu vejo que o mercado de trabalho deve ser muito impactado, eu concordo com essa parte. Agora, o que eu acho que talvez seja um pouco de exagero é a gente achar que não vai ter mais emprego, né? E que a gente vai perder, vai ser roubado, nosso trabalho vai ser roubado por uma inteligência artificial. Eu acho que tem... O que eu acredito, Cris? Assim, a gente vai... As nossas competências do trabalho, nosso dia a dia no trabalho, eles mudam, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no século passado, aí no final do século passado, a gente não tinha um computador pessoal para todos os funcionários da organização. Tinha um computador do departamento. Imagina uma coisa dessa hoje. Você tem que ir lá, vou precisar usar o computador. Aí você tem que ver se estava livre, para ver se você fazia alguma coisa. E você também não precisava ficar o dia inteiro no computador. Hoje, você falar para uma empresa, você não está no seu computador produzindo coisas intelectuais, análises, planilhas, apresentações, relatórios. Isso é algo meio que falar, mas quando acaba a internet, a gente fica desesperado. Fala, e agora? Então, a gente mudou muito o trabalho. E eu acho que isso vai continuar mudando. Eu, no comecinho dos anos 2000, era muito curso de Excel, de PowerPoint, de Word. Tinha, era o que mais tinha, porque você não sabia e tinha que aprender a mexer com essas coisas. Eu acho que vai ter um período aí que vai ter que aprender a mexer com algumas coisas. E aí, depois a gente vai falar, pô, mas agora mudou meu trabalho. Ah, eu lembro como fazia? Lembro. Então, eu acho que não é que vai acabar, a IA vai ocupar o meu lugar. A IA vai ser uma ferramenta muito poderosa que eu vou ter que aprender a usar bem. E se eu não souber usar bem, aí sim falar, hoje, quem não sabe mexer com o computador, praticamente tem dificuldade de achar emprego.
Né? É verdade. É bem realista a sua posição, né? Eu também acredito nisso. Eu acho que se as pessoas estudarem, souberem conviver com a inteligência artificial e souberem sobre como fazer projetos com inteligência artificial, não só projetos, né? Como manusear a vida, né? Equilibrar a vida com o uso da IA, eu acho que fica tudo mais fácil. Eu acho que vai ser um grande desafio, viu? Eu vejo, assim, nesses 5 anos aí que vão entrar, um grande desafio poder viver nesse mundo tão volátil, ao mesmo tempo mudando o tempo todo, né? É curioso.
E Alexandre, você me permite, se você me permite, que eu acho que essa questão dos humanos aí versus máquinas, eu acho que também nós humanos não devemos tentar ocupar o espaço que é da inteligência artificial. A gente tem um espaço de ser o mais humanos, né? De estar lá pensando junto, ser criativo, ter engajamento, conversar com pessoas e vamos alinhar objetivos, vamos buscar propósitos. Tem coisas que eu acho que a inteligência artificial ela não foi feita com essa capacidade parecida. Ela tem capacidade analítica, capacidade de juntar conhecimento, coisas que é cognitiva, mas, ao mesmo tempo, não tem o propósito do humano, não tem a mesma visão de valores, a questão da humanidade, do que é importante para nós. Então, esse detalhe, eu acho que é um detalhe importante. E também tem sempre o lado de vai ter novos trabalhos e outros que vão deixar de existir, né? Alguns vão realmente falar, mas eu não preciso mais desse profissional, como não precisa mais da sensorista, não precisa mais de aquelas telefonistas, não precisa. Mas vai ter outros profissionais, né? Que
precisam de
um chief engineer, o Chief Intelligence Artificial Officer, o Caio, né? Você já viu desse, né? O Chief Artificial Intelligence Officer é o cara que cuida de inteligência artificial na empresa.
Com seu nome. E vai ter aqueles operadores de prompt, né? Quem souber perguntar melhor, né? Quem saber perguntar melhor vai gerar mais conteúdo.
É verdade. Tipo o chat de GPT, né? Você tem que saber perguntar para poder ter o retorno, né? Acho que é por aí mesmo. Muito curioso. Alexandre, foi muito legal o nosso bate-papo, né, Ibson? Dá vontade de ficar conversando aqui com o Alexandre muito tempo. Foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço, Ibson. Foi muito legal mesmo. Obrigado pelas perguntas e pelo convite.
Tá bom, então, gente. Tchau, tchau. Então, espere o próximo episódio, né, aqui no Pipocagem com o Jornada Cast, da Jornada Colaborativa, o livro Inteligência Artificial e Mercado de Trabalho. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.